EMEA Brasil foi, julgo eu, tratado antes de janeiro. Poderá ter havido atualizações por parte da empresa que já referi, Albers & Marshall, sobre esse tema na reunião dia 10 de janeiro, mas o processo foi sujeito à negociação e a TAP não pagou qualquer valor parecido com esse, nem em reais, que seria 6 vezes menos do que isso. Ou seja, a opção que a TAP tomou foi pagar aquilo que era de lei brasileira, e eu, dada a minha experiência de 3 anos como diretor-geral, administrador delegado de uma empresa portuguesa no Brasil, sei que a previsibilidade da lei é bastante grande, bastante mais do que no enquadramento jurídico português.
Portanto, esta reunião não é de janeiro, é de novembro, 10 de novembro de 2022, e a CEO da TAP Brasil pedia 20 milhões de reais. E a TAP SGPS diz que no máximo não deveriam pagar mais do que 5 milhões de reais. E há inclusivamente uma menção muito presente nas atas da TAP SGPS sua, inclusivamente, em que diz que em nenhuma circunstância deve ser feito nenhum pagamento relativo a bónus passados. Portanto, os valores pedidos eram 20 milhões e a TAP só aceitava pagar 5. Confirma que isto aconteceu? Explica-nos o contexto.
Sr. Deputado, não me lembro dos valores exatos. Lembro-me claramente dessa referência que fiz, no sentido de garantir que a saída era feita em estrita... em estrito respeito pelas nossas obrigações legais. Julgo que o valor que foi pago foi menor do que aquele que está a ser indicado, mas terei que verificar. Aliás, porque o consta na ata não é propriamente uma decisão de indemnização, que essa decisão de negociação de uma saída não é uma CEO, não é, ou seja, é uma empregada no Brasil com ou seja, o reporte dessa pessoa era à Comissão Executiva, não é?
Pelo menos na ata da TAP SGPS aparece referida como CEO, é a função que ela tem, embora admito que o poder máximo seja da TAP SGPS. Estas indemnizações foram discutidas com o Governo, com a tutela?
Não tenho nenhuma evidência disso.
Perguntar?
Eu ia pedir depois, se nos puder remeter à Comissão informação mais detalhada sobre esta matéria, eu acho que isso era pertinente. Nas reuniões do Conselho de Administração, a determinada altura, passou a participar a convite Marta Sommer Ribeiro. Qual era a função desta colaboradora da TAP?
Responder.
Marta Sommer Ribeiro foi a diretora jurídica interina durante longos meses, depois da saída da diretora jurídica anterior, Stefani Sá Silva, e antes da entrada da atual diretora jurídica, Manuela Simões.
Perguntar.
Quantas pessoas têm o departamento jurídico da TAP, sabe?
O departamento jurídico atualmente resulta da fusão de 2 departamentos diferentes, que é o jurídico e o jurídico laboral. Não sei dizer o número, sei que durante bastante tempo sentimos que eram insuficientes para a complexidade jurídica e para a quantidade de trabalho que tínhamos, até como fruto das saídas durante o período 2020-21, em toda a estrutura.
Para perguntar?
Não era frequente a participação sempre de membros do Departamento Jurídico nas reuniões do Conselho de Administração, mas Marta Sommer participa pelo menos entre dezembro de 21 até março de 22 e depois deixa de participar. Porquê que neste período em específico?
A responder?
Tornou-se comum, ou seja, no Conselho de Administração anterior havia uma série de práticas que eram feitas, uma delas era a participação do Diretor do Departamento Jurídico. Eu optei por a participação à medida, ou seja, convidar as pessoas em função dos itens da agenda, e a certa altura sentimos que era preferível, e isso ainda foi durante o mandato da diretora Stefani Sá Silva, que participassem até para garantir um melhor trabalho da Secretaria da Sociedade, ou seja, para termos 4 horas a fazer atas. E nos últimos meses da presença da diretora Stephanie Sá Silva na TAP ainda, que são os últimos meses de 2021, participou. E eu julgo que, embora fosse interina, que na maior parte do período em que esteve como interina, a nossa colega Marta Sommer Ribeiro também participou nas reuniões do Conselho de Administração e atualmente temos como regra que a diretora jurídica participe nas reuniões do Conselho.
Para perguntar.
E Marta Sommer Ribeiro comunicava ou reportava alguém?
A diretora jurídica reporta e reportou sempre durante o nosso mandato à Presidente da Comissão Executiva.
Para perguntar.
Embora estivesse numa função interina. Eu, aliás, devo registar o excelente trabalho feito pela diretora interina Marta Sommer Ribeiro, porque acompanhou o Departamento Jurídico num período extremamente difícil e conseguiu fazê-lo, sendo que estava apenas como interina e era previsto que esse período fosse mais curto e que durou tanto tempo porque a TAP teve muita dificuldade em encontrar uma diretora jurídica. Todas as candidatas que tivemos foram mulheres. Teve muita dificuldade em encontrar uma diretora jurídica e contratar uma pessoa com o perfil adequado.
Para perguntar.
O que tem a dizer sobre as informações falsas prestadas à CMVM na sequência da saída de Alexandra Reis?
Para responder.
Senhor Presidente, peço a sua tolerância que não ouvi a primeira metade da pergunta.
Faz favor, pode repetir, Sr. Deputado.
Sim, qual é a sua apreciação que faz sobre as informações falsas prestadas à CMVM sobre a saída de Alexandra Reis? Portanto, o motivo da saída que depois obriga a que a CMVM solicite recorrentemente correções às informações ao mercado.
Eu tenho dificuldade em acompanhar os pressupostos da sua pergunta, Sr. Deputado, porque de alguma forma é carregada. Como é público também, o conteúdo comunicado à CMVM foi negociado entre os advogados das duas partes e constava explicitamente no anexo. Da memória que tenho, houve uma correção, não julgo que tenha havido duas. Em qualquer dos casos, obtive informação poucos minutos antes, cerca de uma hora antes do início desta audição, que a CMVM tinha aberto um processo contra a Ordem Nacional, contra a TAP. Naturalmente que o Presidente da CMVM, que estará cá amanhã, poderá esclarecer os senhores deputados sobre esse tema, porque eu não conheço ainda o teor, simplesmente porque recebi uma hora antes e já estava a caminho da Assembleia da República.
Sr. Deputado, pode usar a palavra só alertando que o tempo está prestes a esgotar-se. Faz favor, Sr. Deputado.
Gostaria que confirmasse novamente que o parecer da Linklaters, onde é referido que os administradores da TAP estão ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, foi enviado também a Pedro Nuno Santos, ministro.
Senhor Deputado, eu não consigo confirmar isso. Dou como boas as declarações do Senhor Deputado que referiu esse tema. Parece-me, lembrar-me da dinâmica disso, parece-me provável, e posso confirmar isso, que na comunicação que fizemos aos dois ministros sobre o tema, tínhamos anexado o parecer. Repito também que esse tema em particular era um tema bastante lateral, num parecer cujo objeto tinha a ver essencialmente com a proteção jurídica dos administradores e a necessidade de celebrar contratos de gestão. Ou seja, como qualquer gestor que tenha lido pareceres jurídicos, e sem desprimor para os advogados em geral, o poder de síntese nem sempre é uma capacidade da classe, embora sejam exaustivos e cuidadosos nos seus pareceres, em geral, mas não me parece que seja expectável que um leitor de um parecer, em muitos casos com muitas páginas, apreenda toda a informação, em particular a lateral, que consta neste parecer. A Linklaters tem a capacidade de fazer pareceres extremamente sintéticos, mas mesmo assim, esse tema seria um tema lateral ao tema que estava aí em discussão, de maneira que não me parece razoável, nem que eu, nem que o Ministro Pedro Nuno Santos, entendêssemos a toda a extensão de todos os artigos do Estatuto de Gestor Público por causa dessa referência.
Para perguntar.
Faço duas últimas perguntas. Portanto, chegamos à conclusão que Pedro Nuno Santos e João Leão tinham essa informação desde 12 de janeiro de 2022. Na primeira negociação do plano de reestruturação, em junho de 21, existia a previsão ou a possibilidade de haver um additional support de 512 milhões à TAP no âmbito do plano de reestruturação, elemento que cai na aprovação em dezembro. Gostaria que explicasse porque é que cai, que financiamento ou que recursos próprios é que a TAP arranjou para deixar cair este ponto e se está em condições de assegurar que não haverá mais injeção com o plano de reestruturação que foi negociado e com o acordo celebrado com a Comissão Europeia no âmbito do plano de reestruturação com a TAP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder...
Oh, Sr. Deputado, eu julgo que a razão pela qual esse valor caiu do acordo foi uma imposição da Comissão Europeia, ou seja, fez parte da negociação e não foi, tanto quando foi descrito na altura pelos intervenientes diretos nessa discussão, não foi propriamente uma opção da TAP. Em segundo lugar, é do conhecimento público que durante os próximos 10 anos não há novas entradas de capital por parte do acionista Estado na empresa, porque isso é uma decorrência da legislação europeia.
Obrigado, muito obrigado. A pedido do Dr. Manuel Beja, vamos fazer agora um pequeno intervalo de 10 minutos. Peço concordância de todos e voltaremos, mas pedia mesmo que fôssemos muito rigorosos com os 10 minutos. Depois, entre as duas rondas, tentaremos fazer um intervalo um pouco maior. Então, está bem? Muito obrigado e até já. Estão suspensos os trabalhos durante 10 minutos. Estamos quase com quórum, portanto eu pedi aos seus deputados que aí estão à porta o favor de entrarem para nós ficarmos efetivamente com quórum. O Sr. Deputado Filipe Melos está pronto. Falta-nos um grupo parlamentar para termos os quatro grupos parlamentares que estão estabelecidos no nosso regulamento para retomarmos os nossos trabalhos. Muito bem. Temos o deputado Braga Blanco, temos quórum, vamos retomar a nossa audição e para isso dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, que tem 8 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Manuel Beja e o Sr. Advogado que o acompanha. Eu gostava de começar, Sr. com uma informação recente. O grupo parlamentar do Partido Socialista já reagiu há instantes, lá fora, à imprensa, através do seu deputado Carlos Pereira, em que imputa toda a responsabilidade ao Dr. Manuel Beja e à CEO da TAP, neste processo de Alexandra Reis, porque conhecia o estatuto do gestor público. Que comentários é que isso lhe merece?
Para responder, Sr. Faz
favor. Sr. Deputado, como deve calcular, tendo estado aqui, não acompanha essas declarações. No dia 27 de fevereiro, fontes governamentais referiram ao ECO que a responsabilidade do processo, a condução da negociação, tinha sido feita pelo Presidente do Conselho de Administração. É hoje completamente evidente que eu não tive qualquer envolvimento na negociação que foi feita para a saída de Alexandra Reis. Repare, se nós tivéssemos consciência da aplicabilidade do Estatuto de Gestor Público, tê-lo-íamos, obviamente, aplicado. De maneira que essa declaração bate, evidentemente, contra isto. No meu caso particular, se tivesse a consciência da aplicabilidade do Estatuto de Gestor Público no momento em que assinei o acordo, teria usado isso para impedir a saída da administração de Alexandra Reis. De maneira que não resiste ao menor teste de lógica esse tipo de assunções. Obviamente que, como tem sido muito evidente ao longo deste processo, O papel do grupo parlamentar do PS não é o papel de escrutínio enquanto grupo parlamentar na Assembleia da República, é um papel de proteção do Governo e poderá ser da melhor forma.